acho isso maravilhoso, a gente tá aqui, né, profissionais, mães, amamos nosso trabalho, isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que fosse mais fácil dar conta de tudo. E, na verdade, a vida não funciona assim. Você não consegue compartimentar as coisas. Tudo se embola. E o que eu percebo é que, no momento que eu tô sendo muito boa profissional, o papel mãe tá um pouco ali de lado. O papel esposa, mais ainda. O papel Luiz, a mulher, mais. Então, assim, que, na verdade, são fases.
Uhum.
E que a gente vai ter que fazer escolhas.
E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da temporada especial aqui do Psicologia na Prática, Entendendo a Mente de... E hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui comigo. Ninguém mais, ninguém menos do que a minha blogueira favorita. Todo mundo tem uma, né, que acompanha, assim, todas as estações da vida. E eu tô hoje aqui com a Luísa Corsi,
que é
formada em jornalismo, faz conteúdo na internet há mais de 15 anos, é mãe do Matheus, da Serena, deixou os pequenos pra vir até São Paulo gravar comigo. Seja muito bem-vinda, Luli!
Obrigada! Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. A gente tava conversando, né, eu vim a poucos podcasts, mas eu gosto muito do seu podcast, do seu trabalho. E eu acho que você vai explorar um outro lado da Luísa.
Também acho. Né? Acho que vai ser uma entrada sua, assim, nos convites de podcast, que o pessoal vai querer ouvir mais.
Eu acho que vai ser bem legal, tô animada.
Muito bom. Lulu, é assim, a gente... Eu posso chamar de Lully, né? Porque
óbvio.
É o que eu me sinto meio íntima, mas
amo.
A gente tá se vendo pela primeira vez. Mas assim, eu escuto muito seu podcast, eu já conheço um pouco da tua história, porque você sempre tá compartilhando ali. Eu acho muito legal a gente mostrar esse outro lado que você tá mostrando no podcast, que é muito além de uma influenciadora, de uma blogueira que gosta de moda. Você sempre fala disso, desse estereótipo que fica em cima das blogueiras ou de mulheres que são muito femininas, que são mais... que gostam de coisas que são consideradas fúteis muitas vezes, mas eu tenho visto... É, muito através do De Repente Cringe, que depois você pode até falar, que é o seu podcast, esse outro lado. E você tem falado e trazido algumas pautas de saúde mental super legais. E eu queria, assim, pra começar, eu vou até pra última, uma pergunta do final do cronograma aqui, tá? E se eu não seguir, a gente vai assim mesmo. Queria saber onde que a saúde mental e que essa temática entrou na sua vida. Eu sei um pouquinho, mas queria que você contasse mais. E... O que você considera hoje pra você algo que... Assim, o que faz diferença pra você na tua saúde mental? Eu queria que a gente falasse um pouco da tua história com essa temática.
TaxAct knows filing taxes can be confusing. So, we have live experts on hand who can help answer any questions you may have. Questions like, can I claim my SUV as my home office if I answer work emails in my car? If I adopted 12 dogs this year, can I list them as dependents? And... Am I doing this right, or am I doing this very, very wrong? Our experts have the answers to those questions and many others. TaxAct. Let's get them over with.
I think you're on mute.
Workday is starting to sound the same.
I think you're on mute.
Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits. Like flex PTO or hybrid workplaces. So you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how.
Então, eu acho que, assim, eu acho que a minha família sempre foi muito preocupada com saúde mental. Até porque tem uma questão que eu acho que é uma questão que eu nem abordo muito na internet, porque não diz respeito a mim, né? Mas a minha tia, irmã do meu pai, ela é esquizofrênica. Então, a gente tem uma história na família de uma pessoa com um problema de saúde mental muito grave.
Sim.
E que é genético.
Uhum.
Então, eu acho que a minha mãe...
E vocês têm uma convivência próxima, assim? Vocês, tipo...
Não tenho muita convivência próxima. Porque realmente, assim, o caso dela, ela precisa de ajuda sempre. Ela não tem uma vida funcional por conta da doença.
Mas você cresceu sabendo que isso existia e que tinha essa tia e tal.
Exatamente.
Então era uma coisa comum.
E daí eu acho que teve, assim, em relação a mim, teve uma preocupação em relação à saúde mental... Até por ter esse caso grave na minha família.
Entendi.
Então, em uma época que não se falava tanto de saúde mental, porque hoje eu tenho 35 anos. Então, hoje é comum as crianças irem no psicólogo, né? Você falar sobre saúde mental, emoções com as crianças. Na minha época, quando eu tinha 5, 6 anos, isso não era muito normal.
Tinha que ter um problema muito grave pra buscar esse tipo de ajuda.
E assim, eu brinco que eu vou na psicóloga desde que eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos.
Pois é, o que é super... Eu achei super curioso quando eu soube disso. Justamente por não ser tão comum. E o que que aconteceu? Por que que a sua mãe, eu já ouvi você falando, que ela levou você e a sua irmã quando eram crianças pro psicólogo? Qual que era a questão, a parada ali?
Então, é porque é o seguinte, daí a minha mãe até brinca que a psicóloga deu muito certo. Porque é o seguinte, e hoje eu me vejo no meu filho, porque meu filho é muito assim. Eu era muito, não gostava de me sujar. Tinha manias, como se fosse um toque.
Sim, tá.
Sabe, tinha muitas manias, não gostava de me sujar, era muito certinha, tudo no mesmo lugar e tal. Então, eu lembro de ir nessa psicóloga e lá eu tinha que brincar, me sujar. E era isso. E daí eu lembro, era muito engraçado, porque eu lembro, era minha mãe super incentivando. E meu pai, nossa, é muito caro, Daniela.
Pra pagar pra lá brincar de se sujar, né?
E daí eu lembro que assim... O que eu lembro da psicóloga era muito eu perguntando. Eu falava assim, nossa, mas como que você estudou? Quantos anos você tem e tal? Porque eu queria falar, nossa, essa mulher deve ser milionária. Que meu pai fala que é tão cara, eu quero ser igual ela quando eu crescer. Você fica só brincando.
E ela tá ganhando horrores.
Ela tá ganhando horrores. Mas assim, eu tinha essas questões. E depois, na adolescência, eu tive aquela fase meio adolescente rebelde. E hoje eu vejo que não era nada muito além.
Tá, não era nada muito grave.
Não.
Porque fase rebelde, muitos adolescentes tiveram, daí depende da personalidade. Não é uma coisa que necessariamente era grave, mas no seu contexto de familiar era visto como um problema.
No meu contexto era, porque assim, eu fui a primeira neta, a primeira filha, a minha mãe não tinha outras amigas. A minha mãe foi mãe muito nova, com 23, 24 anos. Então, eu vejo que ela não tinha amigas com filhas vivendo na mesma fase.
Tá.
Então, eu acho que ela me viu ali, não tinha primas, era todo
mundo... Pra comparar, pra ver se era normal ou se era uma pessoa que tava com muitos problemas mesmo.
Então eu acho que ela achava assim, nossa, Luísa, problemática.
Tá.
E assim, tinha essa questão, e eu fazia meio que psicanálise. Eu lembro que eu tinha que ir 3 vezes, uma coisa assim.
Você chegou aí 3 vezes na
semana?
Quando adolescente?
Uhum.
E aí, aquela coisa de falar muito do passado, da infância, de tentar descobrir as raízes de todos os problemas.
Mas assim, agora eu vejo, eu dou risada com a minha mãe, porque ela vê também que foi óbvio que foi uma tentativa. Do melhor, né? Querendo o melhor pra
mim.
Tá,
sim.
Mas, ao mesmo tempo, me colocava numa caixinha ali...
Um estigma, né? De problemática.
Exato.
E você cresceu com isso. Tipo, a Luísa tem muitos problemas e ela é assim... E, na verdade, eram coisas relativamente simples, pelo que você
Exatamente.
Fala.
Exatamente. Eu era assim, eu era uma pessoa que tinha uma grande falta do que fazer. Eu era uma menina adolescente privilegiada... Que não tinha o que fazer, então eu inventava. E assim, eu sempre fui muito inventiva. Então eu inventava, assim, eu lia muitos livros, via muitos filmes.
Tinha um drama, assim.
Eu queria viver a aventura e eu gostava do drama. E daí, com essa questão da minha mãe me colocar nessa caixinha, esse meu drama falava, nossa.
Foi super. Valorizado.
Querendo ou não, ela alimentou ali, entendeu?
Tá.
Mas assim, no final deu tudo certo.
Deu tudo certo.
Eu tô ótima, mas assim... Mas eu acho que veio desse medo. Que é uma coisa que eu faço um link, acho que você melhor que eu, com o que tá acontecendo hoje.
Sim.
Que a gente vê tantos relatos, crianças com isso, crianças com aquilo. Então, às vezes, eu vejo, assim, amigas minhas que têm filhos um pouco mais velhos, ao menor sinal, já...
Fica super preocupada, já leva no psicólogo. A gente até já entrou numa outra pauta que eu queria muito trazer. Então, assim, só pra quem tá ouvindo lá de casa poder entender um pouquinho. Então, você teve essa história, teve questões como todo mundo, mas que não eram super graves, mas que pelo teu contexto familiar acabaram tendo uma super valorização e que você acha que talvez não fez tanto bem. Mas chegamos inteiras até a vida adulta, assim, deu tudo certo.
E eu acho que assim, não é que não me fez tão bem, eu acho que... Teve determinadas... Hoje não dá pra gente saber, né?
Como seria se fosse diferente?
Às vezes me fez bem. Às vezes eu tô falando aqui que eu tô ótima hoje
por conta disso. É difícil a gente saber. Mas, de fato, que a gente tem visto muito essa supervalorização do sentimento, né? Um medo muito intenso de sentir emoções negativas ou de ter crises, de passar por dificuldades. E os pais, mesmo não sabendo muito lidar com isso, muito mais agora, porque tem muita informação, a gente tem acesso a tantos diagnósticos e nomes complexos, e aí a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, porque a gente tem conhecimento, muitos têm recursos. E você, como mãe hoje, assim, entendendo essa tua história e esse papel da saúde mental, você falou, meu filho é parecido comigo, o que você pretende fazer diferente em relação ao Matheus, à Serena? Você já pensou nisso?
Então, com o Matheus, eu tô pensando muito, né? Que eu vejo essa mania dele e coloca tudo sempre no mesmo lugar. E eu vejo que, às vezes, isso causa um sofrimento. E é difícil.
De ser muito rígido, assim.
De ser muito rígido. E é difícil pra mãe a gente ver nosso filho sofrer. Então, obviamente, se me falar, nossa, tem um jeito de curar isso, você já quer. Só que o que, que eu tô querendo, né? Ver a beleza disso também. Ah, ele é assim. Nossa... É, né, causa um sofrimento, às vezes, nesse, né, as birras aumentam, porque esses dias, ai, um carrinho dele não ficava reto, daí ele jogou tudo, ficou nervoso, então tem essa questão, sim, né, e você acaba se preocupando, mas ao mesmo tempo, olha que legal, ele é uma criança organizada, ele gosta de organizar os brinquedos, as, né, as professoras dele sempre falam, nossa, como ele é organizado, como ele gosta de ajudar, então eu acho que tudo da nossa personalidade tem a coisa boa e a coisa ruim.
Exato.
E se a gente colocar todo mundo igual na mesma caixinha, que eu acho que é um pouco o que tá acontecendo, eu acho que a gente perde isso e eu acho triste.
Exato. E é muito isso, assim, as nossas principais falhas ou imperfeições são muitas vezes qualidades exageradas, a gente precisa saber modular um pouco aquilo. Mas se a gente perde completamente aquela característica, a gente se amolda a um padrão que não é quem a gente é, né?
É, e eu vejo que eu, por exemplo, acho que eu só tô onde eu tô hoje por causa dessa minha característica, que eu não gosto nunca de ficar parada. Então, pra mim, a adolescência era difícil porque eu queria viver aventura, eu queria ter histórias pra contar. E assim, uma rotina de uma adolescente, eu ficava lá na minha casa, ia pra escola, voltava e eu queria mais, entendeu?
Sim, e você conseguiu ter uma rotina completamente... inusitada, assim, como adulta, né?
É, e eu consegui. Então, assim, daí eu queria tanto isso, eu queria tanto a minha independência pra eu conseguir ir atrás dos meus sonhos, viajar, viver histórias, que realmente com 20 e poucos anos eu consegui. Então, acho que essa minha personalidade, essa minha vontade de viver, que foi tão difícil na adolescência, eu acho que quando eu ali atingi uma certa maturidade e consegui balancear isso, foi o que me levou... a não ser acomodada também, morar lá na minha casa, trabalhar com meu pai, entendeu? E querer viver essas histórias, e que foi isso que me trouxe até aqui.
Muito, muito legal isso, Loli. E assim, indo pra vida adulta, então você teve esse histórico aí na vida adulta, então as coisas foram se organizando, você conseguiu conquistar uma carreira que te trouxe aquilo que você buscava, e nesse momento, a tua saúde mental, ela... passa por desafios que você precisa, às vezes, recorrer a um profissional, porque tem muita essa coisa assim, ah, todo mundo precisa fazer terapia. Eu, como psicóloga, não acredito nisso, não é da minha cabeça. A linha que eu trabalho é uma linha que a gente entende que o paciente precisa adquirir autonomia para ele lidar com os próprios problemas, com as próprias decisões, com os pensamentos, as emoções dele. Mas existem momentos específicos que a gente precisa de uma ajuda, que a gente não tá conseguindo se organizar sozinho. Eu vi já você falando em alguns momentos, ah, eu tive que voltar pra terapia. Como que foi agora que você é a pessoa que decide investir, que não é mais seus pais, né? Mas como que você faz essa decisão e como que a terapia faz parte da tua vida hoje?
Eu acho assim, quando... com toda a questão da pandemia, que daí eu voltei pra Londrina, casei. E mesmo quando eu tive meu primeiro filho, acho que eu tava vivendo assim, nossa... é o que eu sempre sonhei, porque eu já tinha viajado muito, já tinha vivido tantas histórias que eu tava pronta pra outra história. E eu tava muito pronta pra esse momento de ser mãe, eu assim, me realizei mesmo na maternidade, tanto que eu falo um monte sobre o assunto, eu sou apaixonada, assim. Se me deixar, eu só falo sobre isso, né? Mas, quando a Serena nasceu, foi uma fase muito difícil, porque eu engravidei quando o Matheus tinha 5 meses e pouco.
Foi muito rápido, né?
E assim, eu quis... não que eu quis, falei, nossa, vamos...
Agora.
Mas assim, eu estava aberta, uhum, porque eu queria ter filhos próximos, porque eu tava nesse mundo da maternidade.
Tava super imersa, então já vamos viver isso de uma vez.
E eu me considero uma pessoa pragmática. Eu não acho que eu tava, nossa, vai ser tudo maravilhoso e tal, mas eu acho que foi um pouco mais difícil do que eu imaginei no começo.
Tá.
Eu acho que eu perdi um pouco o controle. Eu sou uma pessoa que gosta de ter controle. É uma das questões que eu trabalho na terapia.
Eu gosto... e os filhos vêm mostrar que, assim, a gente não tá no controle de absolutamente nada.
É. Então, eu gosto de ter ali... tentar, pelo menos, ter um controle. E eu me vi muito sem controle. Porque eu tinha um bebê de 1 ano e pouquinho. Eu tinha um recém-nascido que precisava muito... da minha atenção, eu não sabia muito lidar com nada disso, então foi um período que eu falei, putz, eu preciso de ajuda.
Tá.
Eu comecei a ficar muito nervosa quando eles ficavam doentes, uma
ansiedade.
Isso
aconteceu com muita repetição, né?
É, o Matheus, ele tem otite de repetição, e assim, era antibiótico todo mês. E aquela... Na verdade, o grande problema é a falta de controle. Do tipo, nossa, eu tô fazendo tudo certo. E por que que ele tem isso? Como que eu posso fazer pra melhorar?
Tô sendo aqui a melhor mãe que eu posso ser. E eu não consigo prevenir meu filho de adoecer com recorrência.
E eu acho que isso me causou uma ansiedade gigante. E eu percebi que a questão não era a doença. A questão era o controle.
Tá.
Como eu fiz muito tempo de terapia... Isso me ajudou muito.
Você já tinha uma autoconsciência mais desenvolvida, assim?
Eu acho que a minha autoconsciência é muito boa.
Que
então,
legal.
Às vezes eu percebo, putz, tá acontecendo isso, meu problema é controle. Então, eu vou ter que voltar na terapia, porque daqui pra frente, amor,
só pra trás. Daqui pra frente é só pra trás. Mas me explica assim, qual que foi esse gatilho, essa percepção que você teve aí do controle, mas era um pensamento ou foram sensações que você teve de ansiedade, assim, físicas, crises de ansiedade? Ou é que você começa a perceber o seu pensamento muito ansioso, muito preocupado? Qual que foi esse gatilho, assim, de eu preciso de ajuda agora?
Teve uma vez que a Serena, o Matheus tava doente... E o Tite, alguma coisa assim. Daí a Serena ficou doente, daí se com medo. Falou, nossa, bebezinho recém-nascido, com medo. Daí tudo bem, daí passou, daí o Matheus já tava melhor. Daí assim, um dia depois que os dois estavam melhores, o Matheus amanheceu com febre. Assim, 40 graus de febre. Daí eu comecei a chorar. E simplesmente, falava, meu Deus, não é possível, eu não aguento. E daí as pessoas à minha volta... Falavam, Lu, mas calma, vai ficar tudo bem, tá tudo certo, a criança fica doente mesmo. E a questão era que eu sabia disso, eu não tava achando que o Matheus estava prestes a morrer, prestes a ir pro hospital, porque eu sou uma pessoa bem racional. Só que eu tava nervosa com a falta de controle, porque daí a criança fica doente.
Muda toda a nossa logística.
Gente, eu tava imaginando a minha semana, ai, nossa, porque eu tenho que acordar pra amamentar, daí a Serena, será que ela vai pegar também? E daí como que eu vou fazer? Porque amanhã eu tenho que trabalhar, mas daí meu filho tá doente, quem que... Sabe assim, eu vou ter que ir no médico, mas será que eu vou conseguir horário?
Então, vou ter que desmarcar assim, compromissos.
Então era uma questão de controle.
Eu sinto aqui, isso dá até uma falta de ar.
E daí eu comecei a chorar, e ninguém, eu percebi que ninguém me entendia.
Porque as pessoas estavam vendo, assim, a situação por si só não era nada tão complexo.
Não, e eu sabia que não.
E você sabia, mas emocionalmente, tipo, aquilo tava demais.
É, e daí eu pensei, nossa, eu tô precisando de ajuda, eu não vou dar conta. Eu preciso trabalhar essa minha questão do controle.
Uhum.
Né? E daí eu entro com, eu acho legal você... Chegar na terapia com um objetivo, óbvio.
Exato.
Que você vai achando outras coisas e aparece aquilo. Mas é legal também você entrar, olha, eu tenho um problema de controle. E eu tenho que aprender a delegar na minha vida. Eu tenho que aprender a ficar em paz com essa falta de controle. Porque com filhos, não tem outra saída.
Não tem outro caminho, né? Pra se a gente quer viver uma maternidade mais leve. Ou a gente aprende na marra, ou a gente busca ajuda. Eu acho muito legal isso que você falou, de ter essa consciência, eu como psicóloga, né, quando o paciente chega, e ele já percebeu, ele entendeu, ele quer ajuda, ele entendeu que ele precisa daquilo, facilita muito. Então, é muito legal, você tem essa dificuldade, mas você já sabe disso, e você reconheceu naquele momento que, assim, bom, eu acho que eu cheguei agora, é o momento que eu não vou conseguir sozinha contornar isso. E na TCC, que eu trabalho muito, você falou um pouco da psicanálise, né, e assim, todas as abordagens têm muitas coisas interessantes, mas de fato na terapia cognitivo-comportamental a gente é muito primeiro voltado para um objetivo, a gente precisa ter um objetivo terapêutico para entender o nosso progresso, senão a gente vai ficar aqui só batendo papo e você podia fazer isso com outra pessoa.
Exato.
E outra coisa importante também é da gente aceitar as coisas que não estão no nosso controle, é uma das coisas que a gente mais fala, assim, ter uma aceitação radical com tudo na vida. A maternidade eu acho que é um lugar em que a gente aprende de vez. Ou então, se não aprende, né, vai acabar sofrendo muito mais. E eu na terapia, você levando isso, que eu fiquei curiosa pra saber, na prática, como foi que você tá trabalhando essa necessidade de controle? Porque parece algo muito subjetivo. Você consegue trazer, talvez, assim, bem claro e algumas coisas práticas que você fez que talvez possa ajudar uma mãe que tá nos ouvindo, que passa por isso também?
Eu acho que, assim, o primeiro passo é ter essa consciência. Porque eu falo, nossa, eu tô super consciente de tudo, mas eu parei, depois de um tempo, pensei, nossa, aquilo, não é que na hora do momento lá eu tava, nossa, Luísa, você tem problemas de falta de controle, calma, tá tudo bem. Então, na hora, muitas vezes você não tem essa consciência tão rápida.
Uhum.
Então, eu tô querendo, assim, eu acho que a terapia tá me ajudando também a eu parar e prestar atenção nisso, nesses momentos que estão me deixando com ansiedade, o que que é?
O que tá no meu controle, o que não tá.
Exatamente. E tentar separar mesmo. Olha, no meu controle, Luísa, tá isso. Então, assim, olha, eu vou, sei lá, dar as vitaminas pro meu filho, fazer, né, ele é amado, ele tá tudo
seguindo. Tô suprindo as necessidades que eu consigo, né?
Então, e entender isso e fazer esse, pra mim, funciona muito, meio que, não é colocar no papel, mas meio que pensar racionalmente mesmo. Eu gosto muito de racionalizar as coisas. Então, assim, ai, ficou doente. Eu sei que é uma coisa que me dá um gatilho, do tipo, meu Deus, tal. Então, eu falo assim, olha, então, eu penso, olha, Luísa, fala comigo mesmo. Você fez tudo, tá tudo certo. Não tem como você arrumar. Porque eu sou uma pessoa que eu acho, eu quero arrumar as coisas, eu gosto disso, de, ai, eu vou dar um jeito e vai dar certo. Tem coisas que não importam, tanto que eu seja boba, eu não vou conseguir arrumar. Então, quando eu coloco, assim, no papel, eu penso, olha, você fez isso, 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 e ele pegou, né, sei lá, tacotite, porque é a constituição do ouvido dele, é a genética, é culpa da família do pai, mas, assim, não tá em você. Então, eu acho que fazer esse... É uma consciência mesmo. Porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas vivem, né, a vida achando que tudo tem que vir fluir de forma natural. Então, assim, você naturalmente vai pensar isso. E, às vezes, tem que ser um esforço consciente.
É um treino.
Às vezes, tem que treinar.
Eu sempre falo, a nossa mente, ela já tem padrões de pensamentos que a gente faz há anos. E assim, é natural, por exemplo, que a gente se culpe ou que você queira controlar e o teu pensamento naturalmente vai pra esse lugar. Então, fazer esse outro raciocínio que você tá falando demanda muita energia, demanda esforço. E ao longo, talvez, de alguns anos, aquilo vai se tornar um pouco mais natural. Mas a tua tendência sempre vai ser a tentar controlar, tentar arrumar, fixar as coisas ali de alguma forma, né? Mas achei muito legal isso, porque você tá falando, nem sei se a sua psicóloga é da TCC,
ela
mas...
É,
ah, tá, porque você tá falando muito, tá muito terapeutizada, super. Então isso é muito legal. Claro que as nossas emoções, elas têm um papel importante, mas a gente conseguir racionalizar, conversar com a gente mesmo, trazer o nosso pé pro chão, olhar as evidências das coisas, e mesmo com esse desconforto e a vontade de chorar, ou ver, de repente, os filhos doentes de novo, a gente conseguir tomar as decisões certas, com clareza, sem se desesperar, é algo que é possível. Eu acho que uma coisa que acaba pegando um gancho com isso, eu queria trazer um pouco dessa coisa da maternidade e da culpa, porque você falou assim, não é culpa minha, não é sobre você. E uma das coisas que torna a maternidade muito pesada para as mulheres é pensar que elas são as responsáveis por tudo, né? Tanto as coisas boas quanto as ruins. E eu vi uma resposta sua, que eu tirei até um print, eu falei, agora eu tenho que internalizar isso. Que era assim, começar a entender com o segundo filho que as coisas boas, muitas vezes, não são, tipo, mérito nosso. E que as coisas ruins não são culpa nossa. Porque, às vezes, a gente fica isso com o primeiro filho, tipo, ah, ele dormiu, meu filho também dorme super mal, ele também acorda 5 da manhã, tudo igual. Mas, assim, às vezes fala, tipo, é culpa minha, porque o segundo dorme tão mal quanto o primeiro, eu tô fazendo alguma coisa errada. E aí, tem coisas boas que eu também fico, tipo, nossa, ele é esperto, porque eu sou super. Mas, de repente, é dele mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouco como que você navega a maternidade. Eu sei que você trabalha muito também. Você tem feito alguns movimentos para reduzir o trabalho. E aí, tem essa questão dos papéis, que a gente nunca se vê sendo tudo que a gente poderia ser nos papéis que a gente gostaria.
Sim.
Como que você lida com isso, para ficar em paz com o momento de vida que você tá hoje?
Eu acho que essa é a grande questão, assim, das mulheres da nossa geração, da nossa idade, que são mães. Porque eu acho que foi vendida na nossa adolescência, na nossa juventude, até que a gente podia ser tudo. Então, eu falo isso no meu podcast, De Repente Cringe, né? Que eu cresci acreditando que eu podia ser tudo que eu quisesse. Então, eu podia ser uma ótima profissional, mas, ao mesmo tempo, eu podia ser uma mãe incrível, né? E, na verdade, o que eu descobri agora, e que é assim, um soco no estômago, é que tá bom, eu posso, mas que talvez não tudo ao mesmo tempo, e que eu não vou ser boa em tudo, que é impossível. Então, ninguém tinha me falado isso. Devia ser
Que bom que a gente tá falando, que você tá falando agora, porque...
Eu acho que a nova geração, elas já sabem, né? Mas eu acho que a nossa foi a primeira, do tipo, nossa, a mulher pode ser o que você quiser. E eu acho isso maravilhoso, a gente tá aqui, né, profissionais, mães, e amamos nosso trabalho, isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que fosse mais fácil dar conta de tudo. Eu achei que eu ia conseguir, que ia ser mais fácil. Nossa, tá, um horário pra um horário pra outro. E, na verdade, a vida não funciona assim. Você não consegue compartimentar as coisas. Tudo se embola. E o que eu percebo é que, no momento que eu tô sendo muito boa profissional, o papel mãe tá um pouco ali de lado. O papel esposa, mais ainda. O papel Luísa, mulher, mais. Então, assim, que, na verdade, são fases.
Uhum.
E que a gente vai ter que fazer escolhas.
É.
E isso não é fácil.
Não é fácil. E a gente precisa ter muita autocompaixão pra lidar com essa... pra navegar essas estações, né? Porque, às vezes, quem mais se pune, se critica, é a gente mesmo, né? Porque, às vezes, poxa, as pessoas ao nosso redor estão tipo, você tá fazendo um trabalho incrível. Olha só, você tá super bem-sucedida na sua profissão, você é uma mãe. Eu tô te falando isso agora, né? Porque eu vejo, você, cara, mesmo tendo toda a condição, tendo rede de apoio, eu vejo, é diferente. A gente vê, compara com outras pessoas que a gente acompanha. Uma mãe super presente, tá ali. Então, de fora, parece que você tá mandando muito bem em todos os papéis. Mas a gente, ali no meio, a gente só vê aquilo que tá faltando. Né?
É,
você
é
ainda
difícil.
Lida com isso ou você conseguiu chegar num lugar de paz, assim, tipo...
Não tô ainda num lugar de paz. Tá. Espero vir aqui na quarta temporada falar assim, nossa, eu vou contar pra vocês o segredo.
Uh-huh.
Eu ainda não cheguei, porque ainda é uma coisa muito difícil pra mim. Porque tá. Eu sou uma pessoa, minha personalidade, eu gosto de ser muito boa nas coisas. Eu gosto de ser boa, sabe? De me sentir que eu estou sendo boa. E eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu nunca... A minha opinião sobre mim vale mais do que a opinião do outro. Pra muitas coisas...
Isso é muito bom.
Isso é muito bom. Tá. Mas também, a minha opinião é bem...
Ah, tá.
Bem criteriosa. Às vezes, a opinião do outro tá melhor do que a minha.
Entendi.
E daí, assim, pra minha profissão, isso foi muito bom. Porque, por exemplo, comentários. Críticas. Se eu achei que eu fui bem e tal, pode... For a crítica que for. Não me pega. Eu não ligo, de verdade. Assim, não... Não vai. Não...
Isso é muito bom.
É. Ao mesmo tempo, se eu achei que foi ruim...
Não importa o que os outros digam.
Não importa, pode falar que tá maravilhosa. É assim, a questão mais... É respeito ao meu trabalho, né? Pode falar que, nossa, o trabalho é maravilhoso, que publicidade linda e tal. Se eu achei, nossa, podia ter sido melhor. Pra mim, assim, eu fico sem dormir. É uma coisa que eu podia ter feito melhor. Mesmo que ninguém me falou comigo mesma. Assim, eu sei que eu poderia ter feito melhor e não fiz. É uma coisa que me deixa mal.
Tá. Entendi.
Então, na questão da maternidade também, às vezes eu falo, nossa, eu poderia ter feito isso naquela hora, porque eu li tal livro, porque eu gosto de estudar, de saber. Eu falei, nossa, se eu fizesse aquilo, ou se eu estivesse mais presente naquela hora, eu tava trabalhando, ele tava fazendo uma birra ali, eu deveria ter parado, ido pra lá. Você entendeu? Então,
entendi.
Assim, eu gosto, e às vezes eu sei, eu sou muito crítica comigo mesma, e às vezes eu sei que eu poderia ter sido melhor.
Sim.
Então, eu fico sempre com isso na minha cabeça. Não importa o quanto as pessoas falam, o meu...
Tá.
Assim, a minha psicóloga fala, o seu sarrafo é muito alto. Assim, tipo, pra você conseguir aquilo, vai ser muito difícil.
E você vai ter que fazer as pazes constantemente com o fato de que em alguma área, algum papel seu, você não fez o melhor, não porque não podia... Mas talvez porque, assim, não era possível. Não porque você não conseguia, mas porque naquele momento não era possível.
É,
e fazer
porque...
as pazes com isso, acho que é... O maior desafio.
Exatamente. Então, assim, eu ainda tô navegando em relação a isso. Em relação ao meu trabalho também. Muitas vezes eu falo, nossa, eu tive uma ideia tão legal, vou gravar um vídeo disso e tal. Mas eu não tenho tempo, porque chega 6 horas da tarde, eu quero ficar com meus filhos. Que horas que eu vou conseguir fazer isso? Eu tenho que pesquisar. Sabe, tem muita coisa que eu gostaria de fazer e eu não consigo, porque
nossa,
são de
tempo. Nossa, eu me identifico 100%. E aí, depois que eles dormem, eu tô morrendo de sono.
Não
aí
dá.
Aí não tem como fazer mais nada, eu vou dormir.
Não dá, entendeu? E daí eu penso. E agora tá me ajudando a pensar que são fases.
Legal.
Então assim, Luiz, agora eu tô na fase que a minha prioridade são meus filhos.
Eles são muito pequenos, eles precisam muito. Mas daqui a pouco vai ser um outro momento com eles, né?
Exato. Então, por isso que eu tô, né? Eu falo, o podcast são todos movimentos também. Pra eu pensando agora nessa fase, podcast é uma coisa que eu não preciso ficar viajando, que eu não preciso, né? Que é uma coisa,
sim,
que eu amo fazer, que os livros que eu gosto de ler de maternidade eu posso usar pra falar no podcast.
Muito legal.
Então, acho que minha vida da maternidade pode entrar ali nesse papel também. Mas eu diria que é a minha maior dificuldade, assim. E sobre a questão da culpa, eu nunca gostei dessa coisa. Ai, nasce uma mãe, nasce uma culpa.
Ah, eu detesto.
Eu fico com um bode.
Eu também.
Você também. Se alguém falar isso, por que que me dá bode? Porque as pessoas falam isso, já percebeu, com um sorrisinho no rosto?
Sim, tipo querendo, espera só que você vai ver quando nascer como vai ser.
E eu acho que assim, eu não gosto da palavra, romantizando, porque eu acho que algumas coisas a gente tem que romantizar até pra gente conseguir viver e passar por aquilo. Eu acho que...
Encontrar um motivo pelo qual passar por coisas que são muito difíceis, às vezes.
Que é uma ferramenta humana. Uhum. Eu acho que é uma ferramenta. Às vezes você romantizar alguma coisinha ali.
É que é encontrar o sentido, né? O Vitor Frankl é um psicólogo que eu gosto muito. Acho que ele seria a romantização, que ele fala assim... quem encontra um sentido, pra, mesmo para os sofrimentos mais difíceis, é a pessoa que vai conseguir ter resiliência para passar. Ele estudou lá no, na época do Holocausto, ele conseguiu superar aquilo, e muitas pessoas que estavam imaginando um sofrimento tão intenso conseguiram por encontrar um motivo por aquilo. Então, acho que a romantização, às vezes, pelo menos para mim, na maternidade, vem desse lugar. Assim, eu entendo que é muito difícil acordar de madrugada, fazer todas as coisas que eu faço, mas tem um porquê que me move. E aí, isso, às vezes, as pessoas acham que é uma romantização. Mas é uma, como você falou,
é uma ferramenta
se não for
de
assim,
sobrevivência.
Que eu faço?
É. É uma ferramenta de sobrevivência. Então, assim, mas eu acho que essa coisa da culpa, eu vejo mães assim, ai, nossa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, meio rindo e tal. E eu não acho legal você se sentir culpada, porque você se sentir culpada sempre, eu acho que é um sentimento muito pesado e ruim.
Muito.
Né? Então, assim, eu procuro não me sentir culpada. Me sinto, às vezes, me sinto.
E aí você racionaliza.
Mas eu tento racionalizar. Luísa, não vai por esse lado.
Você tá dando seu melhor. Tá. Não,
e tudo.
Muito legal.
E eu acho que essa questão que eu falei do segundo filho, nossa, pra mim, foi, assim, eu estou mais leve com o segundo filho, porque eles são muito diferentes. E daí é isso, o Mateu adora ler. Eu falava, nossa, né?
A menina óbvio. Vai ser super...
Não, e é graças a mim.
Sim.
Porque eu amo ler. Eu, desde que ele tinha um mês de vida, já comprava os livros
fazia
e lia pra ele.
Fazia leituras super cultas,
fazia
em voz alta.
Leituras em voz alta. Então, assim, eu arrasei. De repente, a Serena nasceu, fiz a mesma coisa. Leituras em voz alta. Amor, ela quer comer o livro. Ela literalmente come o livro.
Não tem paciência de esperar.
Ela não gosta.
Não gosta.
Então, assim... Daí eu comecei a olhar e falei assim, nossa, não foi graças a mim. Óbvio que foi um pouco. Os pais, eles têm.
Claro,
obviamente,
o ambiente influencia.
Se eu não tivesse nunca lido um livro, provavelmente isso não iria aflorar nele. Mas assim, eu acho que é menos de 50%.
É, a gente não tem evidências da porcentagem, mas com certeza é só um dos fatores.
E daí só que... Pelo outro lado, a questão também, nossa, o Matheus não dorme bem. Então, eu olhava, eu falava, nossa, minha irmã, o filho dela dorme, o que eu fiz? O que eu faço de errado? Eu fiz o curso, eu falei com não sei quem, eu levei em todo mundo que podia levar, é microfisioterapia, é blá, 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 pra tentar. Por que que eu não consegui? Eu. E depois a Serena dorme bem melhor. E eu falei, ai, não sou eu. Eu falei, ele me puxou, porque simplesmente eu também tenho insônia.
Eu vi o episódio do sono, adorei.
Eu também tenho insônia. Então, assim, eu acho que isso deixa a gente mais leve.
Mais leve. E às vezes, quando tem um filho só, né, cria essa, também eu essa acho. Expectativa muito grande. Hoje em dia, as pessoas têm tido menos filhos, né? E aí, querendo ou não, coitado, esse um filho, ele vai ter que lidar com todas essas expectativas da mãe, essas dificuldades. O segundo filho, ele com certeza deixa as coisas mais leves, né? Aí eu queria te perguntar uma outra coisa, Luli, que você falou, assim, sobre a minha... De se cobrar muito no trabalho, as ideias que você tinha sobre a profissão que você queria ter. Eu já ouvi você falando disso. Qual que é a tua visão do que é sucesso hoje, assim? E como que você lida... Você tá falando, né, de ter que se adaptar, mas eu vejo que a tua noção de sucesso foi se adaptando também. Pra você hoje, o que que é ser bem-sucedida?
Eu acho que, assim, hoje em dia é muito... Eu não gosto dessa coisa do propósito, porque eu acho que, assim, a gente se falou muito de propósito também, e eu acho muito complicado você falar pra uma jovem de 20 anos que, nossa, acha uma profissão com propósito.
É um privilégio, nem todo mundo consegue também, né, fazer isso.
É um grande privilégio, e às vezes, assim, até minha irmã fala isso, que ela tem, que ela trabalha, ela é advogada, trabalha com meu pai, e ela fala, nossa, não é a profissão que, nossa, propósito da minha vida. Mas ela tem seus hobbies, agora ela tem... Tá fazendo lá um podcast que a gente fala sobre
outros
assuntos.
Projetos, outras coisas.
Então, assim, ela encontra o propósito dela em um hobby, em outras coisas também. Eu acho que eu fui muito sortuda mesmo de ter conseguido achar uma profissão que tem tanto a ver com o meu propósito. E hoje em dia, cada vez mais, é isso que me move. Então, hoje em dia, eu penso assim, nossa, se eu for pra deixar de ficar com os meus filhos... Eu tenho que estar fazendo uma coisa que vale muito a pena.
Uhum.
Porque senão eu vou ficar com eles. Eu vou dar uma pausa e pelo menos até uns 10 anos aí, vou cuidar deles, vou me dedicar a eles. Porque é uma coisa que eu gosto, que me preenche também, entendeu? Eu não
que
acho
legal.
Que eu seria triste, assim.
Triste, tá.
Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito de pensar que eu tô somando alguma coisa na vida das pessoas. Eu me sinto muito feliz com isso. É uma coisa que realmente me deixa feliz. Então, por exemplo, sempre que eu encontro alguém, ouvinte, né, do podcast, me deixa muito feliz, porque sempre, como são episódios mais longos, e como você mesma falou, acho que eu mostro outro lado, falo sobre coisas talvez um pouco mais profundas, que não dá pra falar no Instagram.
Não cabe.
Eu acho que essas pessoas também têm uma... Eu ajudei... Não, eu acho que ajudar é uma coisa muito assim, mas eu somei de alguma forma na vida dessas pessoas de uma maneira mais impactante, e isso me deixa muito feliz, eu fico muito feliz.
Que demais. Que foge um pouco dessa noção de, talvez, de sucesso, de uma influenciadora comum. Eu acho que você se distanciou um pouco desse lugar, assim, dos números, de eventos, e de ter essa, toda essa coisa, assim, esse glamour da profissão. Você sente que isso hoje já não faz mais tanto sentido, assim?
Faz zero. Eu fiquei até com meio que um bode disso. Porque eu acho que como eu vivi tudo... E eu nunca fui uma pessoa que gostei muito desse mundo do glamour, assim. Não que eu não gosto de me arrumar, de moda. Não é nada disso. Mas eu não gosto... Eu nunca me senti muito confortável, por exemplo, numa semana de moda. Até porque... Eu acho que a gente tem que ser humilde pra pensar. Não é a coisa que eu sou melhor.
Uhum.
E como eu te falei, eu gosto de ser boa nas coisas.
É.
Eu não acho que é onde eu brilho numa semana de moda. Eu tenho que saber meu lugar.
Onde que você acha que você brilha?
Então, eu acho que eu brilho eu falando sobre esses assuntos. Eu acho que o meu diferencial é que eu sou uma pessoa muito interessada.
É verdade.
Então, eu penso, nossa, eu acho que o meu diferencial, né, como influenciadora, que hoje em dia, quando eu comecei há 15 anos, eram poucas meninas. Hoje em dia tem muita gente. Tem muita gente. Então, assim, eu vou explorar, em vez de tentar ser alguma coisa que eu não sou, que eu tô fazendo um esforço grande ali pra me encaixar naquilo, eu vou bater no que eu sou boa, no que eu acho que eu sou boa. Então, acho que o meu diferencial é, eu gosto muito de conteúdos diferentes, eu gosto de somar na vida das pessoas de outra maneira. Eu gosto de conversar sobre assuntos diferentes. Muito é nisso legal. Que eu brilho, eu acho.
Eu também acho.
Não é? Eu
acho que tem esse diferencial.
E eu acho que, assim, você entender o que que vai bem. Eu acho que é uma coisa que também traz uma felicidade.
E aceitar que coisas que você, às vezes, não vai. Acho que isso é muito legal, né? Reconhecer, tipo, eu não sou a melhor nisso.
Não, eu via lá, daí eu ia ficar chateada porque eu não tava, nossa, não dá certo. Óbvio, tipo, você não é muito boa, desculpa.
E a gente tem, às vezes, isso assim, as pessoas, eu lido muito com a crença de que eu não sou boa o suficiente, mas tem coisas que a gente não vai ser muito boa mesmo. E aí você pode até tentar se esforçar e trabalhar, mas será que é aquilo que você tem que se moldar? E às vezes a gente sofre tentando se encaixar em coisas que não são pra gente, né?
Exatamente. E hoje até eu queria fazer, depois que eu virei mãe, que eu voltei pra Londrina, e eu olhei essas, né, muitas influenciadoras que têm, que continuam nesse conteúdo que é muito aspiracional, que era o que estava em alta 10, até 5 anos atrás. Então eu também já vivi isso, não muito nesse mundo de luxo, assim, mas assim, eu viajava muito, gente, que é um luxo maior que esse.
De mostrar uma coisa que é fora ali da rotina da maioria das pessoas, né?
Era fora.
Totalmente.
Mas, e daí eu comecei a ver, eu falei, nossa, as pessoas veem isso, e como que a gente aceita a nossa própria realidade? Deve ser... Fica difícil. Eu mesma via, nossa, tava todo mundo viajando. E assim, eu ficava 15 dias e falava, nossa, já tem que ir pra algum lugar. Porque tá muito chata a minha vida. E eu aprendi a ver beleza. Acho que como eu fiz muito daí, eu falei, nossa, eu vou fazer um movimento contrário. E eu aprendi a ver beleza nesse ordinário, no dia a dia. E eu quero mostrar isso. Eu até mudei um pouco meu conteúdo.
Que eu amei, aqueles takes, assim, bem do dia a dia. Até sem música. Quem sabe, a vida não tem trilha sonora, né? Tipo, Eu acho que traz... Claro que nem todo mundo tem a realidade que você tem, mas eu percebo que tem esse lugar da gente começar a ver assim, nossa, ela é... Não é que a gente como a gente... Obviamente, eu sei que você é uma pessoa como
Sim.
eu. Mas a gente começa a normalizar um pouco mais e se aceita um pouco mais a própria vida, sem tanto glamour. E é bem isso que... As pessoas não são assim no dia a dia, realmente. Não é o tempo todo.
Então, eu quis mostrar isso. Eu sei que eu tô num lugar, né? Eu tenho uma casa, eu tenho um monte de gente que me ajuda. Então, assim, eu sei que eu sou... Nossa, a Luísa agora tá achando que ela é...
Que ela é gente como a gente, gente do povão.
100% dos brasileiros, não. Mas eu quero mostrar que dentro disso... eu escolhi priorizar ali um dia a dia que eu acordo, levo os filhos pra natação, entro na água da natação, vou na aula de música. Sabe que muitas mães têm isso.
Sim.
E eu acho legal eu mostrar isso.
Que legal.
Entendeu? E isso me faz bem, eu mostrar isso. Eu sinto que, ai, eu tô mostrando um pouco o outro lado.
Muito legal. É. Eu te acompanhando todos esses anos, eu percebo. E acho que gera muito mais conexão. E a gente, até o objetivo dessa temporada mesmo, é trazer essa vulnerabilidade. Acho que você tem trazido muito isso no podcast, né? Mas perceber que você tem as suas questões, que você lida também, que tem dificuldades, que também às vezes precisa de ajuda, que vai pra terapia, que não importa, mesmo pessoas que têm uma condição e têm muita ajuda, mesmo assim a gente acaba lidando com as mesmas questões, os mesmos problemas.
Exato.
E eu queria saber, Luli, um pouquinho, como que você falou do controle da ansiedade, que são questões que você lida constantemente, mas que tá trabalhando em terapia. Como que funciona a mente da Luísa, assim? Que emoções que mais aparecem? Tanto as boas quanto as ruins. E o que que você costuma fazer para tentar se regular e voltar pro teu centro, assim, de equilíbrio? Sabe? Algumas boas práticas de saúde mental, coisas que você aprendeu, que você faz no teu dia a dia, que faz muita diferença. Explica um pouco como que você funciona.
Eu sou uma pessoa muito ligada. Meu cérebro...
Super agitada.
Eu sou muito agitada. Quieta. Meu cérebro não para.
Por isso, talvez, a dificuldade de dormir também, né?
Sim.
De descansar.
Isso foi desde novinha. Até um monte de gente que me escuta no podcast fala que eu tenho déficit de atenção. Ai, Luísa, você não tem isso. Mas eu não tenho. É, eu sou simplesmente... Eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de... É difícil pra mim o silêncio, a contemplação. Pra mim, tudo
mas
isso...
Mas ao mesmo tempo, você é focada nas coisas que
então,
você faz.
Então, eu sou muito focada.
Tá.
Ao mesmo
não
tempo.
Não é tipo, faz uma coisa, aí não quer mais
não,
fazer, vai pra outra?
Não, eu vou até o final, só que eu vou em muita coisa, entendeu?
Muita coisa ao mesmo tempo. Tá.
Tipo, tem, sabe, eu tenho
e no
várias...
teu dia a dia também, super agitada, fazendo, tipo, faz várias coisas, não para.
Eu não paro um minuto.
Você tem dificuldade de descansar?
Muita.
Você
muita.
Se sente culpada?
Muito. É outra não. coisa que eu tenho que lidar. Eu
um dia no meio da semana, pegar uma tarde pra deitar na cama e ler um livro ou
não.
assistir uma série. Não,
sim, não
pode.
Não existe, não pode. E parece que tem alguém me falando, nossa, sou folgada, não pode.
Alguém falava isso pra você?
Não.
Na tua casa?
Não.
Tipo, é alguma coisa que você aprendeu com alguém? Não. E você não tem chefe, né?
Não sei.
Mas você não se permite.
Não me permito. Eu acho que tem muito a ver com essa coisa de eu querer provar que eu sou diferente. Como desde nova, mesmo antes da época de influenciadora, eu sou numa caixinha, ai, meio que, ai, filhinha de papai.
Mimada.
E eu ficava... E eu sempre quis mostrar que eu era diferente.
Que você trabalha, que você tá fazendo as coisas.
Então, eu acho que eu fico querendo mostrar isso. Até hoje, sabe, todo mundo já entendeu. Tá bom, ninguém mais tá falando isso de mim. Mas eu continuo.
Sim, é que você fala também que quando você tá doente é muito difícil. Porque tem que é obrigada a descansar, né? Obrigada a parar.
Eu fico muito mal, muito mal.
Sabe o que eu amo? Doente. Assim, ai, não quero ficar doente,
não,
Deus. Mas assim, quando eu fico, porque aí eu posso descansar sem culpa. Mas no seu caso, não. Você fica culpada de estar descansando.
Eu não descanso. Muito difícil eu descansar. Assim, eu não lembro a última vez que eu descansei. Eu lembro, mesmo no pós-parto, eu falo, ah, eu vou ficar sem trabalhar. Mas daí eu falo, ai, gente, tipo, não tô... Tipo, tá, agora... Sabe? Daí,
tá.
Às vezes, tipo, a neném tava dormindo, a Serena. E daí, sei lá, o meu sogro, todo mundo queria ajudar, né? Pegava o Mateu, a minha mãe. Então, ai, não, deixa ele aqui. Eu preciso fazer alguma coisa, então, com ele. Eu não consegui, eu tenho muita dificuldade
com isso.
Mas
quando você tá lá... Tenho a oportunidade de descansar, preciso, tô doente. Aí, o que que passa na tua cabeça? Por que que é difícil?
Eu fico, nossa, eu devia estar fazendo alguma coisa produtiva, então. Que daí, como meu trabalho tudo vira produtivo, por exemplo, de eu falar, ah, eu vou ler essa, vou ver esse seriado, porque daí eu vou fazer um podcast sobre isso. Você entendeu?
Eu tô sempre conectada com o trabalho. E que é uma das coisas que favorecem o burnout, por exemplo, né? Muitas pessoas que acabam entrando no esgotamento são pessoas que são, assim... Amam o trabalho, e aí tem até dificuldade de botar esses limites. Porque, assim, quando você ama aquilo que você faz, você quer fazer até no tempo livre. Você é adepta dessa frase, tipo assim, meu trabalho é meu hobby? Você fala isso às vezes? Não.
Não, mas é que, assim, na verdade, meu trabalho é meu hobby.
Pois é, porque... você tem algum hobby que não tem... É porque tudo que você faz, vira conteúdo.
Você entendeu? Esse que é o negócio. É
mas
muito
e aí?
Difícil.
Mas não é muito, muito... Não tem uma hora que dá vontade, tipo, só quero viver, eu não quero que isso vire um conteúdo, não quero que isso vire trabalho?
Dá, mas é difícil. É difícil, dá, mas ao mesmo tempo, tipo, dá um dia, eu falo, ai, já... Porque você vive muito tempo, são 15 anos.
E eu... Tipo, um vício, assim, ou um hábito?
É que eu penso assim, é um hábito, que eu penso, nossa, mas tá tão legal isso. Não porque eu quero compartilhar pras pessoas, nossa, que legal onde a Luísa tá. Mas é porque, assim, eu gosto realmente...
Gosto de compartilhar, de ser útil.
De ser útil. Daí eu penso, nossa, ai, tô lendo esse livro. Daí eu já posto, ai, gente, olha essa dica que legal. Olha essa parte que eu li. Eu quero, sabe assim, como se fosse ligar pra uma amiga e falar assim, nossa, amiga, leia esse livro, que olha essa parte que legal e tal. Eu tenho isso com as minhas seguidoras, eu não consigo. Eu falo, nossa, gente, como que eu não vou falar? Olha que legal isso.
Entendi, é tipo, muito legal pra guardar pra mim mesma aqui. Tá, então a gente tá entendendo a sua mente.
Agora, gente, tô adorando.
Mas aí tá, você falou, eu sou muito, muito agitada,
então,
sempre fazendo
então,
isso.
Então, o que
não...
eu faço?
Diga.
É, o que tá me ajudando muito é a maternidade. Por
tá,
quê?
Tá te obrigando a parar, a desacelerar um pouquinho.
Tá me obrigando. Então, o que acontece? É, muitas vezes que eu tô com os meus filhos e eu quero ensinar isso pra eles. Eu quero ensinar eles a viverem no momento presente. Eu acho que isso, eu sempre falo que eu acho que isso é um super poder. Você poder... aproveitar as pequenas coisas, viver no momento presente. Então, é uma coisa que eu, como mãe, quero ensinar. Então, e daí, como que eu vou ensinar pra eles se eu tô toda hora, igual uma louca, no celular, blá, blá, blá. Então, assim, muitas vezes eu falo, ai, vamos sair pra dar uma volta no condomínio. E daí, eu não posso estar no fone, porque por mim, eu tô no fone, tô no celular. Daí, assim, eu não posso estar no fone, eu não posso no celular. Eu tô, assim, simplesmente olhando a natureza com eles. Então, olha aquela árvore, olha os pássaros. É, vamos deitar. Esses dias a gente ficou deitado vendo nuvens, desenhos nas nuvens. Então, assim, eu
Te
tô
dá
sendo...
uma agonia, assim, na hora?
Não, porque eu tô sendo útil.
Ai,
você entendeu?
Entendi, tá.
Então, assim, eu tô...
Tá sendo útil pra ele, pra de alguma
eles.
Forma, assim.
Então, assim, eu sei que talvez não é o ideal, porque eu tenho que parar com essa coisa que eu tenho que ser útil o tempo todo.
Tá.
Mas foi uma maneira do tipo assim, ah, eu tô aqui vendo nuvem. Por exemplo, eu vendo nuvem sozinha, gente, como assim? Hello, entendeu?
Tem mais o que fazer, né?
Agora,
mas
eu tô vendo
uma utilidade
com eles, quer dizer, nossa, eu tô ajudando eles a... viverem esse momento e tal. E eu consigo, eu sinto o maior prazer nisso.
Que legal.
Então, assim, é uma coisa que tá me ajudando.
E é uma das habilidades, assim, mais necessárias hoje em dia, essa atenção plena ao momento. Tão importante que as pesquisas começaram a desenvolver técnicas. E hoje tem muita evidência científica do mindfulness, né? Tipo, é uma das ferramentas na terapia. E é muito louco a gente ter que ensinar a pessoa a treinar a mente dela a ficar... no momento presente, porque as pessoas perderam essa habilidade.
É, eu tenho muito essa coisa de agradecer. E eu não sou uma pessoa... Não é que eu sou, tipo, ah, nossa, gratiluz. Não é muito minha personalidade. E eu nem sou muito religiosa. Eu até é uma coisa que eu tô buscando, porque eu acho que é importante. E eu tô tentando buscar. Mas eu tô tentando essa gratidão do tipo, ah, eu tô andando com os meus filhos. É, então eu olho, nossa, olha que lindo o sol, sabe, vamos agradecer, olha que essa comida que maravilhosa.
Que legal.
E não é uma coisa natural pra mim.
Tá, mas faz bem, e
mas
é científico.
Mas faz bem, e daí eu acho que aos poucos, tá sendo mais natural.
Entendi.
Então, é isso, às vezes eu tô romantizando,
tá.
Entendeu? Às
intencionalmente.
Vezes... intencionalmente, às vezes eu tô andando, nossa, tentando
podia
fazer uma...
Podia ser uma caminhada.
Dormir. É, podia ser, nossa, uma caminhada, tipo... Putz, daqui a pouco eu vou ter que fazer tal coisa, blá, blá. Não, nossa, obrigada que eu tô podendo viver esse momento. Tipo, eu fico me falando, olha que lindo isso. Eu até fico pensando, se você colocasse uma trilha sonora, dava um filme maravilhoso. Sabe assim? Eu fico romantizando real.
Tá.
Mas tá me ajudando.
Tá te fazendo bem, tá te ajudando a desacelerar.
Tá.
Tá. E essas são algumas coisas que você também tá trabalhando em terapia? Ou uma coisa mais você mesma foi... tendo essas ideias.
Eu tive essa ideia.
Tá.
Eu tive essa ideia. Eu, na terapia, por enquanto, eu tô trabalhando mais essa questão do controle.
Do controle.
Uhum.
Tá bom. Então, na sua mente, se a gente fosse ver, assim, por dentro, no teu dia a dia...
Que dó.
Teriam muitos pensamentos, muitas coisas pra fazer. Uma tentativa de controle. Aí tem a racionalização que vem e tenta, tipo, não, vamos botar cada coisa no seu lugar. E no fim do dia, você tá tentando viver mais presente.
É.
E...
eu acho que o que eu tô tentando é isso. Viver mais presente e aproveitar isso. Eu acho que até, sabe, aproveitar o momento presente. Aproveitar essas pequenas coisas. Porque voltando lá no começo do episódio, né? Que eu falei que, nossa, na minha adolescência. Hoje eu vejo que a minha grande questão é que eu não conseguia, desde lá, já aproveitar o presente.
Uhum.
Eu queria viver essas aventuras. Eu queria, sabe, ser independente. Eu queria sempre além do que eu tava vivendo no momento.
Muito, muito bom isso.
E hoje eu percebo que a minha infelicidade, talvez a minha rebeldia e esse meu descontentamento era porque eu não conseguia ver a beleza no presente. Nossa, meu, você tem uma vida ótima, você tá vivendo com seus pais. Olha que maravilhoso, aproveita eles, né?
E é difícil ensinar isso quando a gente tem até uma questão que eu acho que é legal a gente falar agora como mães, né? A gente tem filhos, temos uma situação privilegiada e a gente fala, por exemplo, de desenvolver resiliência, de ter uma... uma mente forte, que é uma coisa que a geração Z tem sido muito criticada por ser uma geração fraca emocionalmente. Até tem um episódio que eu falo disso, assim. E aí, o que eu penso pros meus filhos, eu queria saber o que você tem pensado, né? Porque você foi criada com mais privilégios e até essa questão das pessoas, às vezes, olharem e falarem, ah, mas você nunca passou nenhuma dificuldade, né? Como que você vai falar ou vai ter alguma grande lição na vida? Mas aí, depois, você tá falando de algumas coisas na vida adulta, principalmente depois da maternidade, que são desafios que vão gerando resiliência, que vão te ensinando a abrir mão do controle, são aprendizados que só vêm em momentos de dificuldade. Como que você pretende fazer isso para que os seus filhos consigam criar essa noção de gratidão que você está agora tentando desenvolver e não entrem, por exemplo, num negócio desse de tipo de crise, de falta do que fazer e tal? Porque eu acho que é uma dificuldade muito grande dos pais de agora, assim, que estão vivendo num momento social que a gente tem mais condições do que tinha antigamente, e aí a criança, ela cresce sem ter passado por grandes dificuldades, né, econômicas, às vezes não teve nenhuma outra questão grande. E aí? Que
eu
pensa?
Acho que é muito, muito difícil, mas eu acho que a chave é a gente dar um pouco mais de autonomia para as crianças. Eu acho que é isso, a gente está com tanto medo, eu acho que a palavra, assim, na maternidade é medo.
É.
Você tem medo, e é essa questão do controle, né? Uhum. Você quer controlar tudo.
Sim, e a gente tem tanta informação e sabe tudo que pode dar errado hoje em dia, tudo que pode acontecer de ruim.
Exato. Então, eu acho que a primeira coisa é autonomia. Então, assim, apesar de ter vivido nessa bolha e eu nunca passei por dificuldade, eu nunca tive uma grande, falar assim, nossa, Luísa, um exemplo de resiliência. Não, porque eu não passei por uma grande dificuldade, por uma grande perda, nada.
E é legal poder falar isso, porque muita gente também passa a mesma coisa. E mesmo assim tem problemas, ou se sente insatisfeito, não consegue agradecer pela realidade que tem.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a minha mãe sempre deu muita autonomia. Então, assim, eu fui fazer intercâmbio com 14 anos, morar numa família americana, com uma realidade totalmente diferente da minha, que eu tinha que fazer, né? Minha mãe falava comigo uma vez por semana, a gente vai falar isso pra uma mãe hoje.
De 14 anos, imagina.
Por quê? Porque eu queria viver, então, assim, eu queria viver a vida, fazer alguma coisa diferente.
E ela não tinha medo? Tipo,
não,
de você.
Não, minha mãe falou, então vai, você não quer ir? Então vai. Fui lá, assim, numa realidade totalmente diferente da minha, né? Eu cheguei lá, não sabia fazer nada. Chegou dois meses depois, a minha mãe americana falou assim, olha, você não lava sua roupa de cama? Deu o quê? Eu achava que ela lavava magicamente, eu era uma mimada. Entendeu? Então, assim, foi um jeito da minha mãe...
De te tirar um pouco da realidade ali, dar um choque.
E, assim, foi muito difícil pra mim. Eu tive grandes problemas no intercâmbio, do tipo... Nossa, pra mim era muito difícil. Eu chorava, eu queria voltar.
Ah, você queria voltar, você não queria ficar
não,
mais.
Não, eu queria voltar. Eu comecei a ter até um transtorno alimentar lá. E minha mãe, eu fiquei lá.
Há quanto
quase
tempo?
Quase um ano, quase um ano. Daí um mês antes, minha mãe falou, tá bom, vem.
Volta, já deu de teste.
Mas pra mim foi ótimo. Hoje eu vejo que foi bom, que várias coisas, assim, de resiliência, eu aprendi lá. Até com o mindset dos americanos, porque eles são mais...
Muito mais
duros com as crianças.
Né?
Então, assim, eles eram, nossa, eu ficava, nossa, mãe, eu ligava, mãe chorando, nossa, não sei como fizeram isso comigo. E, assim, era o normal pra eles. Então, esse choque de realidade foi muito bom pra mim.
Tá.
E eu quero dar esse gosto da liberdade, da Entendi. Autonomia. Eu acho que isso é muito bom. Então, assim, eu quero, desde novos, né? Eu tô treinando essa autonomia. E essa...
Que legal, preciso treinar isso mais.
Eu treino muito, muito, muito autonomia com as crianças.
Legal.
Do tipo, e eu acho que isso aumenta muito a autoestima. Porque não tem nada... A gente fala muito, né? Nossa, você é incrível, você é especial, tudo. Mas quando, por exemplo, você deixa seu filho, não sei, atravessar uma rua sozinho. Sei lá, e até a casa do vizinho, dentro do condomínio, tá? Mas aqui, nem isso as pessoas deixam, né? Sozinho. Você falar pra ele, eu confio em você, eu acho que não tem nada que aumente a autoestima. Nada melhor do que isso.
É verdade.
Porque é uma coisa que você não precisa falar, ele sente, né? Então, sei lá, eu falo pro Mateu, ele cozinha comigo. Eu cheguei esses dias, ele tá sempre cozinhando todo dia, tal, fazendo shake. Cheguei pra ele esses dias, eu falei assim, filho, eu acho que vai chegar um momento que você pode usar a faca. Dele. Porque eu sempre falo, né, não pode, isso aqui é quando você for maior e tal. Eu falo assim, olha, porque você se esforçou, você tá ajudando todo dia a mamãe. Então, eu acho que você eu confio que você tem responsabilidade. Óbvio que eu dei uma faca, mais ou menos, sim, né? Tipo, você não pode chegar perto da sua irmã, você não pode fazer isso, porque ela corta, coloca o dedinho que corta e tal. E assim, nossa, ele tá muito feliz. E ele que tá, assim, legal. Cuidando muito bem dessa faca. Ele cortou banana, mas assim, ele amou. Daí ele nem tava comendo banana, daí passou a comer banana.
Uhum.
Então assim, são poucas coisas, mas eu acho que essa autonomia é bom. Porque quando a gente cria, a gente já vive numa bolha que não tem muito como sair.
Exato.
E daí, se você cria uma bolha dentro dessa bolha…
Super proteção.
Então eu acho que assim, isso eu acho que é
muito
bom
ponto.
E você deixar um pouco sofrer.
Uhum.
Entendeu? Porque eu sei que é muito difícil pra gente, até contra-intuitivo pras mães. Mas eu acho que a gente tem que deixar um pouco. Não é sofrer, é lidar com as escolhas.
Sim.
Entendeu? É lidar com as escolhas. E eu acho que isso a gente começa
não
desde pequeno.
Não privar a criança das consequências. Isso são coisas pequenas, né? Dentro daquilo que a gente consegue fazer, já faz muita diferença.
É, então eu acho que isso no começo, assim, né? Meu filho mais velho tem 2 anos, então. Putz, eu não sei ainda, acho que a gente vai aprendendo conforme o tempo vai passando. Mas no momento, o que eu tento fazer é isso, assim, tentar dar autonomia e tentar fazer com que ele entenda a consequência das escolhas dele. E talvez se tiver que sofrer um pouquinho, faz parte.
Muito bom, né? Eu amei esses 2 pontos, então para as mães que estão ouvindo a gente, acho que são boas lições para a gente ter. Claro que tem muitas situações em que não tem como, que são situações muito difíceis, que a criança já cresce, mas assim, dentro dessa perspectiva de que a gente está numa realidade de muita, dessa bolha, a gente conseguir fazer a nossa parte para a criança criar essa casquinha um pouquinho mais grossa, né? Mesmo dentro de um ambiente controlado. Eu acho bem importante.
É, e eu acho que o legal é isso, é começar um pouco mais... Porque daí a gente pensa, nossa, vamos começar então com 7 anos. Só que daí todos esses primeiros anos a gente não treinou isso, daí fica mais difícil.
É.
Daí o que eu tô entendendo é começar a treinar desde novinho, quando você acha que não vai fazer diferença.
Tô entendendo. Uhum.
Mas eu acho que a longo prazo faz.
Com certeza.
Né?
Eu amei, amei. Queria te perguntar, a gente caminhando já pro final,
tá.
Luli. A gente falou de terapia, a gente falou de maternidade, culpa,
tudo,
de um monte de coisa.
Eu adoro falar sobre isso.
Eu adorei. Adorei, mas se você fosse assim, se você pudesse trazer para as pessoas que estão nos ouvindo uma síntese desse principal aprendizado que você está tendo agora na vida adulta com a terapia, o que você aprendeu sobre a tua saúde mental que você acredita que seria útil para as pessoas que estão nos ouvindo, que elas conseguiriam aplicar mesmo que não façam terapia, que não possam fazer agora?
Eu acho que primeiro, autoconhecimento. Né, que eu falo todos esses anos que eu fiz terapia e tal, o que me ajudou é ter esse autoconhecimento, saber como eu sou, até aquilo que eu te falei, ai, sobre eu sei que eu não sou boa naquilo, eu sei que eu sou boa nisso. Então, você entender isso traz uma clareza e uma paz de espírito muito maior.
É verdade.
Então, entender que algumas coisas você vai ser bom, outras coisas você não vai ser bom, e tá tudo bem, eu tenho mais dificuldade nisso, eu tenho menos dificuldade naquilo. Isso é bom até pros seus relacionamentos, pra você ter relacionamentos melhores, né, com o parceiro. Falar, olha, nisso eu não sou boa, me ajuda. Não tentar, sabe, eu acho que a gente, assim, se conhecer, não só o que a gente tem de bom, mas também os nossos pontos fracos, e que talvez, às vezes, não vai melhorar muito.
É.
Do tipo, assim, vamos pedir ajuda, tentar... Entendeu?
E tentar aceitar algumas
tentar
coisas.
Tentar aceitar
que
algumas
ser
coisas.
Difíceis de mudar, realmente.
Eu acho que essa aceitação também é bom.
É.
Entendeu? Que eu aprendi com esses anos de terapia, né? Com análise. Eu acho que a gente aprende a se analisar, entender isso pra mim foi bom. Essa questão do controle, eu acho que a maioria, principalmente das mulheres, passa por isso. E é uma coisa muito difícil. Mas eu acho que aos poucos a gente tem que tirar, né, essa noção que a gente tem que ter controle sobre tudo e aprender a delegar um pouco também.
Delegar, flexibilizar algumas coisas.
Flexibilizar. E entender que aquela história que a gente vai conseguir ser tudo, na verdade é mentira, que a gente pode ser tudo, mas assim, não vai ser tudo incrível ao mesmo tempo.
Isso é muito bom, isso é muito bom. Tem uma coisa que eu falo muito até no meu livro, que é do nosso eu real e do nosso eu ideal. Muitas vezes a gente sofre porque a gente criou uma idealização de quem a gente seria nos vários papéis da nossa vida, e aí a gente olha para quem a gente é e tá muito distante. Mas alguns momentos a gente vai poder se esforçar com o nosso eu real para chegar ao ideal o mais próximo possível, mas outras vezes a gente vai ter que adaptar o nosso eu ideal para que esse sofrimento possa diminuir. Porque é isso, em alguns momentos a gente não vai conseguir estar nesse ideal. Eu achei que essa lição que você trouxe, assim, muito, muito importante para todo mundo que tá ouvindo.
É, eu acho que são fases, sabe? Eu acho que quando a gente é muito imediatista, né? Eu sou super. E a gente quer viver isso tudo para ontem e tal. Mas quando a gente entende que a vida também é feita de fases... E que talvez em tal fase você seja melhor num aspecto, daí em outra fase você vai ser melhor em outro aspecto. Eu acho que isso traz também uma calma e uma leveza. Não tentar ver. Assim, são duas coisas diferentes, mas eu acho que tem tudo a ver. Você viveu hoje, mas ao mesmo tempo entender que a vida, né, se Deus quiser, vai ser longa. E são feitas de fases. Então você não precisa querer tudo agora.
Muito bom.
Eu acho que isso é legal.
Nossa, eu queria falar muito mais. Mas, Luli, muito obrigada por ter compartilhado.
Ai, eu amei,
sabe, ter aberto seu coração, ter falado. Foi muito, muito especial pra mim, de verdade.
Fico feliz.
Ai, obrigada. Queria que você falasse um pouquinho pro pessoal que talvez não te conheça ainda, pra onde eles podem te encontrar, falar do podcast um pouquinho.
Ah, eu vou fazer propaganda no meu podcast, gente.
Sim.
É, meu podcast é o De Repente Cringe, que eu apresento com a minha irmã, com a Mariana. Que eu acho que é muito legal essa dinâmica de irmãs. Então, assim, a gente começou o podcast por isso, que eu tinha vontade de falar sobre certas coisas e que eram um pouco mais profundas, e no Instagram não era o lugar, né? Enfim, acho que não é a rede social, não é o lugar perfeito para aprofundar um pouco. Então a gente começou esse podcast e que a gente aborda vários temas,
elas super estudam vários assuntos, é muito legal.
Maternidade. É. Tipo, um monte de coisa a gente tá falando lá, né? Mas acho que como tem essa coisa com a minha irmã, é uma coisa mais leve, assim.
É.
A gente fala de assuntos, aprofunda tudo, mas eu acho que como tem essa dinâmica de irmãs, não fica uma coisa
muito legal.
Fica uma coisa mais leve. Então, esse é um projeto que eu tô gostando bastante. E eu tô nas redes sociais, né? O meu Instagram é Luísa, @Luísa com S. E daí eu posto todo o meu dia a dia, meus filhos. Tem o TikTok também, porque agora eu tô moderna.
Pois é, então. Preciso de dicas,
entendeu?
Que é difícil.
É impossível, mas a gente tenta.
Sim, sim. Luli, muito obrigada, gente. Acompanhem ela. Já falei que, assim, eu sou, né, meio suspeita, mas eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. E muito obrigada por estarem com a gente em mais um episódio aqui do eu ia falar do De Repente, já tô super querendo ser, viu, né? Do Entendendo a Mente. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até a próxima.
Tchau, tchau.